السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos dar continuidade às aulas sobre Qawaid al-Arba, os quatro princípios de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. E como dissemos anteriormente, as aulas vão ser baseadas na explicação de Sheikh Saleh al-Fawzan sobre o Qawaid al-Arba, assim como nas aulas que passaram anteriormente. E na última aula que tivemos sobre Qawaid al-Arba, falamos sobre vários aspectos, dentre eles o significado de Hanifia, e falamos também sobre o objetivo da criação do ser humano, assim como do jinn, como vê no Alcorão: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E hoje vamos dar continuidade ainda à introdução de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, porque essa primeira parte que estamos a ver, desde a primeira aula até na aula que vamos ver hoje, é uma introdução dos quatro princípios que o Sheikh vai mencionar depois. Portanto, o que vimos até agora é uma introdução daquilo que o Sheikh, rahimahullah, vai abordar nos quatro princípios. E hoje vamos dar início ao parágrafo onde o Sheikh diz: فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ الْعِبَادَةَ إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في عبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Nessa passagem, o Sheikh Rahimahullah diz: se souberes que Allah te criou para o adorares, então fica sabendo que a adoração não é adoração, excepto se for acompanhada com o monoteísmo. Assim como a oração não é denominada como tal, excepto se for acompanhada pela purificação. Portanto, se a idolatria entrar na adoração, irá de a corromper, assim como corrompe a sujidade quando entra na purificação. E Sheikh Saleh al-Fawzan, comentando sobre esta passagem, diz que se a pessoa saber, com base no versículo que mencionamos anteriormente, que é وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, e não criamos os seres humanos e o jinn excepto para adorarem, yani adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, e tu, assim como eu, somos dentre os seres humanos, então nós estamos dentro desse versículo. Nós estamos dentro desse versículo, que esse versículo nos abrange, que é a razão da nossa criação. Então, se a pessoa souber o que vem nesse versículo, que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe criou senão para adorar a Ele, e a pessoa com isso sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não criou o ser humano nem o jinn sem nenhum motivo, quer dizer que há um motivo por detrás da criação. Então, se a pessoa souber disso, então sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe criou para comer ou para beber somente, ou para divertir. A pessoa que percebe esse versículo sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não criou para nenhum desses fins que mencionamos anteriormente. Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala criou, por exemplo, a comida, a bebida e tudo que a gente vê ao nosso redor como uma forma de auxílio ao servo na adoração. Allah subhanahu wa ta'ala criou o que está à nossa volta como uma forma de auxílio ao servo para o adorar corretamente. A gente sabe que a pessoa necessita da comida para ter força, assim como precisamos de beber água para ter força. Então, isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala colocou essas coisas à disposição para auxiliar o ser humano para que adore Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam num hadith diz que quando for feito o iqama de Salat al-Isha, quando for estabelecido o adhan de Salat al-Isha e a pessoa ter a comida na sua frente, então deve começar com a comida. Deve comer, acabar, depois de fazer Salat al-Isha. Isso por quê? Porque se a pessoa não for, se a pessoa for ao Salat al-Isha com fome, isso irá de atrapalhar a sua adoração. A gente sabe que a pessoa no estado de fome não se concentra. Portanto, a comida, a bebida e tudo quanto existe ao nosso redor, Allah subhanahu wa ta'ala criou como uma forma de auxiliar o servo para o adorar como deve ser. Daí que algumas passagens dizem que o ser humano não foi criado para comer e beber, mas sim a comida e a bebida faz parte da vida do ser humano. Portanto, aquele que vive e não faz adoração a Allah subhanahu wa ta'ala assemelha-se aos animais, pois os animais são eles que vivem somente para comer e para beber e satisfazer as suas necessidades biológicas. Portanto, o ser humano tem uma razão por detrás da sua criação. E Allah subhanahu wa ta'ala, como é misericordioso para com o seu servo, para com os seus servos, colocou ao seu redor coisas que auxiliam este servo para adorar Allah subhanahu wa ta'ala corretamente. Portanto, tudo que existe à nossa volta, desde que seja, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha, considerado como de lícito, é uma forma de nos auxiliar. Allah subhanahu wa ta'ala está nos auxiliar para que a gente o adore corretamente. Portanto, aquele que não usa esses instrumentos que estão ao nosso redor como uma forma de auxílio, então não há dúvida que essa pessoa comete um grande pecado. Por exemplo, aqueles que usam o que está à nossa volta para fazer o mal. Hoje em dia, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao ser humano o que a gente chama hoje de tecnologia. Essas tecnologias devem ser usadas como uma forma de auxílio na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, e não ao contrário, uma forma de como fazem os kufares que usam essas tecnologias para afastar as pessoas de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ". Allah subhanahu wa ta'ala elucida nesse versículo a razão da criação do ser humano e dos jinns, que é de lhe adorarem. E mais à frente diz: "Ma uridu minhum min rizq", que Allah subhanahu wa ta'ala não quer de nós o sustento. Portanto, você quando adora Allah subhanahu wa ta'ala não está a fazer um favor a Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, você está a fazer um favor a si mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que todos que existem no mundo não o adorem, Allah subhanahu, isso não diminui do reinado de Allah subhanahu wa ta'ala ou da sua grandeza em algo. Por mais que todo mundo descreia em Allah subhanahu wa ta'ala, isso não diminui nada. Assim como o caso de se todos fossem crentes, isso não aumentaria a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala em nada. Portanto, a adoração volta para o ser humano. O benefício da adoração volta para aquele que faz a adoração. Allah subhanahu wa ta'ala quando diz: "Ma uridu minhum min rizq", não quero de vós algo, nem sustento, pois Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyu anil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa da sua criação. Portanto, você quando adora Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer um favor a si próprio, pois Allah subhanahu wa ta'ala, com base na tua adoração, ou adoração por si só, é um meio de Allah subhanahu wa ta'ala te agraciar. Te agraciar nesse mundo, assim como no outro. A gente sabe que aquele que cumpre com as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa. Portanto, a ação que o ser humano faz volta para si mesmo. Não está a fazer um favor a Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, está a fazer um favor a si próprio. Portanto, e aquele que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, não pensa que Allah subhanahu wa ta'ala, isso vai diminuir algo em Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, essa ação volta para o próprio ser humano, a pessoa que pratica isso. Portanto, quem é que se beneficia com a adoração? Quem é que se beneficia com a adoração? Não é senão a pessoa que faz a adoração. A sua adoração não beneficia Allah subhanahu wa ta'ala. E o fato de tu não adorares Allah subhanahu wa ta'ala não prejudica Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é livre e não necessita yani, da sua criação. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, ma uridu minhu min rizq, wa ma uridu an yut'imun. E o Sheikh aqui onde diz, fa'alam anna al-ibadata la tusamma al-ibadata illa ma'a tawhid, kama anna al-salata la tusamma salatan illa ma'a tahara. Yani, saiba que a adoração não é adoração, excepto se for acompanhado com monoteísmo. Assim como a oração não é denominada como tal, exceto se for acompanhada pela purificação. Portanto, isso quer dizer que se a pessoa souber de que Allah subhanahu wa ta'ala lhe criou para lhe adorar, então, deve saber que a adoração não é considerada como tal, yani, a adoração não é considerada como adoração correta, que Allah subhanahu wa ta'ala yani, fica satisfeito com essa adoração, excepto se existirem ou se forem cumpridas duas condições nessa adoração. Portanto, se existir uma condição e não existir a outra, então a adoração torna-se inválida e nula. Assim como, caso não haja nenhuma dessas condições, a adoração torna-se também nula, inválida ou inválida. Quais são essas duas condições para que uma adoração seja correta? A primeira condição que os sábios mencionam é a sinceridade na adoração. Ou seja, a pessoa somente direcionar essa ação que faz, ou essa adoração, direcionar somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E não a outras além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a primeira condição, que a pessoa faz a adoração somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que é chamado de ikhlas. Yani, sinceridade. Sinceridade na adoração é a pessoa fazer a adoração somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Exemplo, a pessoa faz a oração, yani, salat al-dhuhr, salat al-asr, salat al-maghrib. A pergunta, para você saber se há ikhlas nessa adoração, a pergunta seria, por que que você está a fazer essa adoração? Então, com base na resposta, você vai saber se a adoração foi feita para Allah ou para outro além de Allah. Pois a gente sabe que existem pessoas que adoram santos. Por exemplo, fazem adorações voltadas para os santos. Como é o caso dos sufis. Ou aqueles que exageram. Que, por exemplo, fazem adoração para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a sinceridade na adoração é a pessoa fazer a sua adoração somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira condição. Então, se a pessoa associar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração, por exemplo, a pessoa, o que é chamado de riá, ostentação, a pessoa vê alguém e começa a fazer a adoração para que a pessoa veja que você, mashallah, faz as orações. Você está a ostentar a tua oração para as pessoas olharem para ti, que você faz bem a oração. Isso invalida a tua adoração. Porque a falta de ikhlas, a falta de sinceridade, juntaste Allah subhanahu wa ta'ala com o que as pessoas vão dizer de ti na adoração. Então isso torna a sua adoração inválida. Portanto, a adoração, yani, feita com sinceridade é aquela que é feita somente para Allah subhanahu wa ta'ala. E não associa nada a Allah subhanahu wa ta'ala na sua intenção. Como é o exemplo que o Sheikh mencionou, que yani, o exemplo de uma adoração correta, feita com monoteísmo, é como a oração. A oração, a gente sabe que a condição para que a oração seja correta é que a pessoa esteja no estado de pureza. Portanto, se a pessoa faz a oração sem purificação, a sua adoração ou a sua oração é inválida. Então, o Sheikh aqui deu um exemplo muito inteligente, que é o exemplo de adoração feita com monoteísmo, com a oração feita com a purificação. Assim como ele quer dizer que, assim como o monoteísmo é condição para a tua adoração ser correta, o mesmo é o caso da oração. A pessoa que faz a oração sem purificação, a sua oração é inválida. Assim como aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala sem monoteísmo, yani sendo mushrik, então a sua adoração também é inválida. E a segunda condição para que uma ação seja correta e aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala, muta'abat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'aba, yani seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa ação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a pessoa vai fazer uma ação, deve ter certeza de que essa ação a pessoa está a fazer da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Por exemplo, Salat al-Dhuhr, 4 rak'ah. 4 rak'at, yani Salat al-Dhuhr tem 4 unidades. Se você vem e faz 5 unidades, a tua oração é inválida porque não seguiste o profeta sallallahu alaihi wasallam na sua oração. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz num hadith: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." E orem, façam as orações da forma como me viram a fazer a oração. Portanto, para que tua oração seja correta, você deve procurar saber como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez essa oração. Assim como qualquer outra ação que a pessoa fizer na religião, deve procurar saber como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez essa ação. Portanto, temos aqui duas condições. A primeira condição é ikhlas, yani sinceridade, que dissemos que é a pessoa yani voltar-se na sua ação somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda, seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam na tua ação. Ou seja, procurar saber se a ação que você está a fazer da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Portanto, a ausência de uma dessas condições torna a adoração inválida. Torna a adoração inválida. Exemplo: o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando acabava de fazer as suas orações, começava a fazer dhikr e não fazia o dua imediatamente. Portanto, a pessoa que vem e faz o que as pessoas fazem logo que acaba a oração, levantam as mãos, começam a invocar Allah subhanahu wa ta'ala. Essa ação a gente pode julgar com base naquilo que é nos princípios que a gente viu, que é uma adoração ou uma ação inválida, pois contraria o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não levantava imediatamente as suas mãos depois das orações e nem faziam invocações em conjunto de forma coletiva. Pelo contrário, cada um fazia a sua invocação. Isso mostra-nos de que qualquer ação, para você julgar qualquer ação, se está correta ou não, e que é, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala gosta ou não, então você deve olhar essas duas condições, que é a sinceridade e seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa ação. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz num hadith: Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa radd. Aquele que fazer uma ação que não estiver de acordo com a nossa religião, então terá isso rejeitado. Portanto, você deve procurar sempre saber se o que você faz está de acordo com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o Alcorão e a sunna não se deixam, estão sempre juntos. Onde existe o Alcorão, deve existir a sunna. Portanto, estes dois elementos não se deixam. São mutalazimani, yani, estão sempre juntos. E numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fala também sobre as inovações na religião, qual man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yani, aquele que inovar algo na nossa religião que não faz parte dele, também terá isso rejeitado. Portanto, devemos ter essas duas condições em mente sempre que quisermos fazer qualquer adoração. E isso ajuda-nos a evitar inovações na religião. Pois aqueles que inovam na religião não inovam senão por falta de conhecerem esses dois princípios ou essas duas condições. Existir uma dessas condições e não existir a outra também torna a ação nula. Portanto, aquele que segue o profeta sallallahu alaihi wasallam numa ação, por exemplo, aquele que faz o salat de acordo com o profeta fez, mas na sua intenção de fazer a oração, intenciona agradar, por exemplo, um ser humano, isso constitui shirk. Ou aquele que pretende fazer uma boa ação para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, mas não segue o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa ação, também a sua ação é nula. Portanto, há necessidade de haver essas duas condições sempre que a gente quiser fazer qualquer ação. Portanto, aqui não há espaço para aquilo que as pessoas dizem que a intenção é boa. Inventam coisas na religião e dizem que a intenção é boa. A intenção pode ser boa, não há dúvida, mas existem parâmetros que a pessoa deve seguir para que a sua ação seja de facto aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente vê nos dias de hoje que muitos inovadores vêm com um equívoco que colocam nas pessoas que é uma inovação boa. Eu estou a inovar na religião, uma inovação boa. Não existe uma inovação boa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Que não existe, que todas as inovações são, tudo que é inventado na religião são inovações. E todas as inovações são perdição. É uma perdição. Portanto, não há espaço aqui para dizer que existe uma inovação boa ou uma inovação não boa. Toda inovação é perdição, de acordo com as palavras do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o que conta não é tua intenção quando você faz uma inovação. O que conta é tua intenção for correta e fazer de acordo com o que o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu. Portanto, voltamos a repetir, em qualquer ação devemos olhar essas duas condições: al-ikhlas, que é a sinceridade, wal-mutaba'atu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, e seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, até para que a ação seja correta e benéfica para a pessoa que faz perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa juntar essa ação com shirk, Então, a ação torna-se nula, seja qual for a intenção da pessoa. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não aceita, excepto aquilo que ele prescreveu. Não há espaço aqui para a pessoa vir com aquilo que dizem inovação boa ou inovação má. Allah subhanahu wa ta'ala não aceita, dentre as ações, excepto aquilo que ele prescreveu. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe o que os seres humanos precisam na adoração. Portanto, você quando vem e inova na religião, é como se você estivesse a se colocar no estatuto de Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadu billah. Aquele que inova na religião está a colocar no estatuto de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a legislação é algo exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Legislar é um direito exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, você quando vem na religião, começa a acho isso é bom, isso aqui é bom, introduz coisas na religião. Você apanha esse pecado e o pecado das pessoas que praticam o que você inventou. E dentre os seres humanos não existe pessoa que nós somos obrigados a seguir, excepto o profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre os seres humanos, nós não somos obrigados a seguir, excepto o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que contraria o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós também contrariamos ele, não somos, não, damos as costas a essa pessoa, porque não segue o profeta sallallahu alaihi wasallam. E não existe legislação que a gente deve seguir, excepto a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz na Surat An-Nisa: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. E obedecei Allah subhanahu wa ta'ala, e obedecei ao mensageiro e aqueles que possuem autoridade sobre vós. Os sábios dizem أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, yani, aqueles que possuem autoridade sobre vós, faz parte dessas pessoas os sábios e os governantes. Isso se eles estiverem de acordo com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque não existe obediência na criação quando implica desobediência ao Criador, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: La ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khalq fi ma'siyati al khaliq. Então, nós seguimos os sábios, ou os governantes, quando eles estiverem de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois ninguém, merece ser seguido, excepto o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E o que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe e ensinou não é senão uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que os sábios dizem, a sunna do wahi, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, é também uma revelação. E o Sheikh mais à frente diz que não existe pessoa que deve ser seguida dentro da criação, excepto o profeta sallallahu alaihi wasallam. E aqueles, como o caso do, por exemplo, o pai, é obrigatório a pessoa obedecer o pai, obedecer ao governante, obedecer aos sábios. Isso naquilo que não implica desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a obediência limita-se ao fato da pessoa ser obedecida, estar de acordo com a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas isso não implica que o fato de Por exemplo, se a gente, como é que é, yani, o que a gente vive nos dias de hoje, que as pessoas dizem que não vamos rebelar-se contra o governante X porque ele não tem pecados ou pratica isso, fez isso e aquilo que contraria a religião. O fato dele desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala não é motivo da pessoa se rebelar contra ele. Uma coisa é a pessoa não seguir aquilo que ele faz, que é de errado, e outra coisa é rebelar-se contra ele. O que a religião nos proíbe é nós seguirmos aos governantes naquilo que contraria a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas isso não é motivo de a gente rebelar-se contra o tal governante. Assim como o pai, o fato de, por exemplo, um pai ordenar ao filho fazer algo que é contrário à religião, o filho não deve obedecer ao pai nisso, mas isso não é motivo de ele desrespeitar o seu pai. Não é motivo dele desrespeitar o seu pai. E assim sucessivamente. Assim como os sábios, nós nos apegamos aos sábios devido ao conhecimento que os sábios tem sobre a Sunna e não nos apegamos aos sábios pela sua essência, como muitos yani, podem pensar. Quando a pessoa se apega a um sábio, apega-se ao sábio devido ao conhecimento que esse sábio tem. Portanto, se esse sábio contrariar a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, é abandonado. Isso não quer dizer que a pessoa abandona ele porque não gosta dele. Não, o que a gente olha é, será que a pessoa que a gente está seguindo, ou a pegar ele, está apegado à Sunna ou não? Enquanto ele é seguido desde que ele esteja apegado à Sunna. A partir do momento que ele abandonar a Sunna, nós também abandonamos ele. Não estamos a abandonar ele por causa da sua pessoa, por causa da sua essência, mas sim por causa da Sunna que ele abandonou. Portanto, essa é que deve ser a metodologia do muçulmano que, yani, apega-se à religião e não há aqui espaço para fanatismo. Portanto, eu queria dar início ao primeiro princípio, mas por causa do tempo, acho que não vai permitir para darmos o continuidade do primeiro princípio, porque aqui o Sheikh, depois desse parágrafo, começa a falar sobre o primeiro princípio. Isso que a gente teve desde a primeira aula até agora, como mencionei anteriormente, é mukaddima, é introdução, para que a pessoa perceba os quatro princípios que o Sheikh vai mencionar a seguir. Portanto, aqui, até aqui onde paramos, ainda era a introdução do Sheikh. Isso para chamar a atenção ao leitor que o shirk, associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, é um grande pecado. É daí que o Sheikh fez esse exemplo da oração sem purificação, com adoração, sem monoteísmo. Isso para fazer entender ao Yani, a pessoa que lê, ao leitor, que o assunto de shirk é um assunto bastante perigoso. A ponto de Allah subhanahu wa ta'ala dizer no Surah An-Nisa: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah An-Nisa que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa que lhe seja associado algo. Yani, se você associar algo a Allah subhanahu wa ta'ala não te perdoa se tu morreres nessa condição, morreres como mushrik. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, e perdoa, seja lá o que for, além do shirk. Isso mostra-nos que o shirk é um grande pecado. E quando a gente ouve versículos como esse, devemos prestar atenção de que o assunto de shirk não é um assunto como as pessoas dizem que é um assunto Todos nós já somos muçulmanos, por que vocês estão sempre a falar de shirk tawhid, shirk tawhid? Eles dizem, todos nós somos muçulmanos, não precisamos desses assuntos, vamos falar de outros assuntos. Como é que você vai falar de um outro assunto se o shirk, a partir do momento que se junta na tua adoração, destrói toda a tua adoração? Se você durante, você tem 30, 40 anos, durante esse todo tempo você fazia adoração, a partir do momento que você comete shirk, tudo aquilo que você fez é como se nunca existisse. É como se fosse uma madeira que foi comida pelo fogo, ficou cinza. E passou ventania, levou tudo. Como é que coisas dessa natureza não devemos prestar atenção? Como diz o Sheikh, se você não saber o que é shirk, então você vai acabar caindo nele. Aquele que não conhece algo, acaba caindo nisso. Portanto, shirk, o assunto de shirk é um assunto que devemos prestar bastante atenção. E infelizmente, em muitos países, você anda nas mesquitas, nunca apanha aulas sobre tawhid, a falarem de shirk. Falam de tudo, histórias, adab, mas nunca falam de shirk. O que vale você ter um bom comportamento, ter um bom adab, enquanto você comete shirk? E Allah subhanahu wa ta'ala diz, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. A pessoa que ouve isso devia ficar com medo. Devia ficar com medo para não cair nesse shirk que Allah subhanahu wa ta'ala diz que não perdoa. E veja que Allah subhanahu wa ta'ala no mesmo versículo diz, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa tudo, seja lá o que for, excepto o shirk. Seja lá que tipo de pecado for, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Mas o shirk, Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Como vem no outro versículo, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Que o politeísmo, associar parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma grande injustiça. Por que que é injustiça? O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz numa narração que Allah subhanahu wa ta'ala te criou e você vai adorar outra divindade. Então isso é uma grande opressão. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala te criar, te sustenta e você deixar de adorar aquele que te criou e te sustenta e vai adorar uma outra coisa. Então isso é uma grande opressão. É uma grande opressão. Daí que devemos prestar bastante atenção no assunto de shirk. Porque não é um assunto fácil, como muitos pensam. E vamos parar por aqui. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos garanta a compreensão daquilo que tratamos aqui nesta aula, daquilo que abordamos aqui nesta aula, e que nos faça firme sobre o monoteísmo, e que não nos faça de forma alguma cair no shirk. E aquele que por algum motivo tenha cometido algo de shirk, ainda há tempo da pessoa fazer tauba, a pessoa fazer arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa o shirk se a pessoa morrer com esse shirk. Portanto, aquele que faz perdão, pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala enquanto vivo, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa aqueles que se submetem a ele. Portanto, se por algum motivo, alguma fase da sua vida, você cometeu shirk, então aproveita esse tempo, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e afastar-se do shirk. Porque uma das condições de arrependimento é que a pessoa deve se arrepender e se afastar daquilo que a pessoa praticava. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا